Salve, salve, amigos e amigas do Podclave. Mais um episódio começando por aqui. Pedro Bontorin, ao lado de Humberto Dantas. Salve, Betão.
Salve, Pedrão. Mais um episódio pra gente discutir a respeito dos caminhos que a música, dos rumos que a música tem tomado. E hoje vamos falar de um tema bem legal, hein? Bem legal. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo pode ter tido algum preconceito ao ver o nome do nosso episódio.
É isso aí. Ou já ter uma posição se a tiktokização da música faz bem ou faz mal.
Nossa tarefa hoje talvez seja mudar um pouco a sua perspectiva a respeito da tiktokização da música.
Exatamente. Na verdade, a gente gostaria que você fizesse um exercício na sua casa e falasse o nome do episódio e ver se você tem uma boa dicção pra falar de primeira. Porque a gente... Você tá ouvindo bonito aqui, mas a gente falou umas 17 vezes antes de...
Isso foi muito editado.
De estar no ar. Mas uma coisa muito legal, né, Betão? O Podclave começou em 2020. Um ano que o TikTok estourou, mas não foi o ano que ele começou, né? O TikTok, como a gente conhece, existe desde 2018. Ele é uma herança de um aplicativo chamado Musical.ly, que era um aplicativo de lip sync, que nasceu em 2014 e foi vendido para ByteDance, que é um conglomerado bizarro e poderoso da China.
E é muito louco, né, Pedro? Porque a gente fala a respeito dos impactos que o TikTok tem na música. A gente fala desde sempre, desde, sei lá, das primeiras reuniões que a gente teve no Podclave pra fazer os episódios, a gente já falava a respeito do TikTok e tal. Enfim, cá estamos com informações e discussões afiadas pra fazer esse episódio.
É isso aí. Esse, então, é o primeiro episódio totalmente dedicado pra essa temática. E a ideia aqui é justamente a gente tirar os estigmas, tirar os preconceitos e trazer luz para o que de fato é verdade, os impactos que tem feito, sejam positivos, negativos, ou sejam neutros. Porque o TikTok é muito mais do que um aplicativo de dancinhas.
É, contra dados não há argumentos, né, Pedro?
Exatamente.
E essa sempre foi a proposta do Podclave, trazer o máximo de dados aqui para os nossos episódios. E foi exatamente isso que a gente fez hoje, a gente reuniu uma série de dados para aí, sim, você tirar a sua conclusão ao final desse episódio a respeito do TikTok.
É isso aí. Bom, vamos lá. A gente fala um pouco da linha do tempo e, como dissemos, a matriz do TikTok era aquele aplicativo chamado Musical.ly de Lip Sync. É não só a matriz do TikTok, como a matriz das dancinhas. Então era o vídeo que a molecada fazia dublando uma música e fazendo uma dancinha. Talvez você não tenha entrado no Musical.ly, mas você tenha visto alguns resquícios no seu Instagram ou na sua outra rede social. Então sim, a dança, ela é um cerne assim do TikTok. Mas o aplicativo é pra muito além disso.
A começar, Pedro, pelo algoritmo, né? O algoritmo do TikTok é um algoritmo bizarro. Em poucos minutos, ele já saca qual que é o seu gosto, ele já entende exatamente o seu perfil. E se você já entrou no TikTok, se você já experimentou esse aplicativo, sabe que, de repente, ele já começou a te mandar um monte de coisa que realmente você gostaria de estar vendo e ouvindo.
É isso aí, Betão. E ele é poderoso também até pro criador. Então, ele é uma ferramenta muito potencial de um pequeno criador alcançar muitas pessoas em uma fração de tempo curto. Ele realmente é um algoritmo muito poderoso. E a gente até brinca, né, Betão, aqui a gente teve alguns episódios já falando de inteligência artificial. Eu digo que eu tenho mais medo do algoritmo do TikTok do que medo da inteligência artificial.
Que não deixa de ser uma inteligência artificial, né?
É, exatamente. Uma inteligência bizarra. Outra coisa que é muito interessante é o reshape na forma de conteúdo. Eles não se definem, né, como uma rede social, eles se definem como uma plataforma de entretenimento. Então, não é só para você consumir, mas é para você criar em cima daquilo que você consome. Ele é totalmente retroalimentar. As tendências, os movimentos começam pela audiência. Depois os artistas emergentes, depois os artistas pop. Daí quando chegam nas marcas, é a última instância e instituições, assim. O que é o caminho inverso de uma ordem que sempre foi natural, né? De começar das grandes mídias, dos grandes influenciadores, depois influenciando o resto. E aí outro ponto que é fundamental, inclusive uma reflexão que nós tínhamos entre nós mesmo aqui, é tá beleza, mas cara, será que o YouTube já não fazia isso? O Instagram já não fazia isso?
Pô, eu crio conteúdo no YouTube, eu crio conteúdo no Instagram, né?
Total, e a gente tinha essa impressão, então fomos, como o Betão falou, aos dados para tirar essa tema. E aí, investigando alguns cases, nos deparamos com o da Doja Cat, quando ela lançou um single. E depois de um período, ela tinha 10 milhões, mas não de visualizações, mas de vídeos criados com a sua música.
Cara, 10 milhões de vídeos criados, a gente não tá falando de 10... Se fosse 10 milhões de visualizações, já seria um número bizarro.
Bizarro.
Mas a partir do momento que a gente tá falando de vídeos criados, a gente pode colocar esse número, sei lá, aumentar pra pelo menos 5?
Pelo menos 5, pelo menos 100. E é um alcance exponencial. Exponencial, porque o TikTok entrega muito. Então a gente começa a ver um poder de espalhar e de viralizar muito, muito forte. Realmente foi aí que o jogo começou a mudar. E até falei que essa expressão do TikTok for Artist, né? Porque a Doja Cat é considerada uma artista nativa do TikTok.
Surgiu,
nasceu na plataforma.
Na rede, né?
Assim como o Lil Nas X, Steve Lance, ou muitos fenômenos do K-pop.
E tem vários artistas também que, se a gente for... A gente não pegou esses dados, mas você sabe de vários artistas que surgiram aqui no Brasil mesmo, no TikTok.
Total.
Celebridades que nasceram no TikTok com o lance da pisadinha. A pisadinha, será que seria a pisadinha sem o TikTok? Fica aí essa reflexão aí pra você.
Nossa, total. Total, Betão. E falando nesse impacto de gêneros, impactos em estilos musicais, o TikTok começou a abalar as estruturas dos charts, dos famosos charts, né? A começar pelas plataformas de streaming, e aí começaram a rolar as correlações. Poxa, uma música que viralizou no TikTok, emplacou no top 100 do Spotify, no top 100 da Apple. E aí a brincadeira começou a ficar muito grande quando ela começou a impactar na Billboard, na organização mais tradicional de monitoramento de performance de músicas e vendas de música. E a gente percebeu que havia uma relação direta, a tal ponto que a Billboard começou a incorporar o TikTok nas suas métricas e criou um chart de streaming que é completamente parametrizado com o TikTok. O TikTok realmente aí mudou a maneira de se pensar e mensurar a música.
Isso tudo é mérito, obviamente, desse poder de fogo de dados que tem essa plataforma, né? Porque a partir do momento que você tem um algoritmo bizarro que entende rapidamente o que o consumidor quer ouvir ou quer ver, e você tem também uma facilidade de mensurar, óbvio que isso vai impactar muito forte as grandes corporações como a Billboard. E isso é muito bizarro se você pensar. Cara, a Billboard, a gente sempre olhou o chart da Billboard e ele foi absoluto. E agora ele continua sendo absoluto, mas ele está sendo pautado em um aplicativo.
E outra coisa que é muito interessante é que o impacto não veio só no top 100. Nos estilos mais massivos. Mas é isso, ele começou a impactar em gêneros, em determinados estilos e vertentes das categorias da Billboard. Bom, até aqui a gente percebe que o aplicativo vale muito. Tem um algoritmo refinado, transformou o ecossistema da música, ajudando nomes a conseguirem ganhar visibilidade. Mas aí o valor literal do aplicativo, inclusive quando você conversa nesse universo de startups, o valor de um aplicativo está no valor de pessoas que ele pode alcançar e impactar. E o TikTok hoje é o aplicativo mais baixado do mundo e é a maior rede social de usuários ativos. Então isso faz com que ele seja um aplicativo extremamente valioso, né? Ele é um lugar. Ele é um lugar onde pessoas estão, onde existe um fluxo de criação, existe uma dinâmica própria. Então, por si só, ele realmente é um ambiente que a gente precisa estar e estar de olho e estar presente.
Se você coloca no TikTok a respeito de um assunto que você quer pesquisar, cara, tem zilhões de vídeos falando, e aí
exatamente.
E é muito louco. Abrindo mais esse leque, você já deve ter visto vídeos de dentistas, vídeos de médicos, vídeos de gente comentando casos, comentando coisas. E então não é só um gênero ou um tipo de conteúdo que se cria. Mano, é uma infinidade de conteúdos que se criam ali.
É verdade, Betão. E você falou sobre uma parada das buscas. Vale reforçar aqui nesse episódio. A geração Z não busca no Google, não busca no Spotify, no podcast. Eu não tô falando de música, não. Eu tô falando de informação. Não busca em podcast, ela busca no TikTok. Como uma receita. Ela busca um tutorial, ela busca qualquer coisa. Busca um podcast, busca... Enfim, é um buscador. É um buscador com esse tom de entretenimento predominante, dinâmico e realmente, como a gente tem falado aqui, ele tem trazido um impacto bizarro no universo da música.
Porque imagina a quantidade de dados que não tem isso. Toda vez que você pesquisa, a gente alimentando o algoritmo e isso vai trazendo uma densidade para esse aplicativo que é inimaginável. E ao mesmo tempo que ele traz esse peso, ele está mudando o jeito da galera pesquisar, da galera ver, ele também está mudando o jeito que se cria a música, né, Pedro?
É isso, Betão. Como você bem disse, essa riqueza de dados dá uma possibilidade do artista ter quase que em tempo real uma resposta do que o público tem pensado das suas músicas. E não só isso, como olhando como as pessoas reagem à música ou o que elas estão buscando em questão de ritmo, em estilo e sensação, um artista poder criar algo direcionado para aquilo. Então, hoje realmente existe essa, como diz o nome do nosso episódio, né? A tiktokização da música. E existem essas máximas. Ah, as músicas estão ficando terríveis, eu não consigo mais ouvir. Tem pessoas que dizem, né? Eu não consigo mais ouvir música de hoje, as músicas de hoje são lixo. A começar, tem a questão até técnica, né, Betão? De masterização. Sim. E tudo mais. Uhum. Como tem a questão, hoje você começa uma música já do refrão, você faz ela curtinha pra caber no app, você já faz pensando na dancinha, e começam essas questões. Mas e aí, Betão? A música tá pior como nunca?
Cara, eu não acho que a música tá pior como nunca. Eu acho que ela, a gente sempre teve, sempre assim, a partir do momento que a música realmente se tornou algo comercializável, né? É, ela como um produto. A partir do momento que a música ela se tornou um produto, você tem a galera que usa a música para ganhar dinheiro e aí se preocupa pouco com o produto final artisticamente falando e muito com o produto final comercialmente falando. E isso, por si só, para quem é purista da arte, tem menos valor artisticamente falando. Então, eu acho que a gente tá alimentando só o ciclo, esse redemoinho que a gente tá desde, sei lá, da década de 70, de 80, onde o mercado começou a ver a música como algo que é valioso. Então, eu acho que não há nada de novo debaixo do sol. É só um jeito diferente.
E eu acho isso legal, Betão, porque afinal é isso, né? Nos anos 80, 90, com o boom dos clipes, tiveram pessoas que falavam, poxa, mas o clipe é mais importante que a música, né? Tem artistas que às vezes nem se preocupavam com a música.
Era mais a estética do vídeo.
Exato.
Né? Mas isso, por exemplo, sempre tem uma foi, banda, né, que... Pedro? Porque se a gente voltar até, o artista criava uma música, a gravadora criava uma música, já pensando em como ela ia soar no rádio. Já tem bastante tempo que a gente ouve. Sim. Música no rádio. Inclusive, isso mudou o jeito de mixar, isso mudou o jeito de masterizar as músicas, tecnicamente falando, né? E isso mudou o jeito da galera consumir música mesmo, dos artistas fazerem música, né? Antes de MTV, antes de TikTok, a gente já tinha um jeito de compor a música, de fazer o corte da música e fazer a versão de rádio. Então, muito antes disso, a gente já tem esse jeito específico para uma mídia final.
E, cara, essa reflexão sua traduz justamente o que eu vi nos dados aqui, Betão. Porque, puxando um pouco de informação, então eu vi que dos anos 50 para os anos 2000, a música tinha uma métrica padrão de 3 minutos e meio. O que era um minuto a mais do que era o padrão antes dos anos 50, que eram de 2 minutos e meio. Justamente por esse tamanho disponível, como você disse. E, cara, pensando nesse lance da música e do meio, né? O meio era o disco, o meio era o vinil, o meio era a rádio, o meio agora é a rede social. Se a gente brisar um pouco, antes da música registrada, o meio era o espaço público, o meio era o teatro,
a apresentação,
o meio era,
né,
as casas. Exatamente, o meio era as casas. As músicas não eram pensadas para você ouvir, por exemplo, uma ópera, é um todo. Uhum. Você não ouve lá só a música La Donna Mobile, uhum, você ouve o Rigoletto.
Exato.
Você ouve a música inteira. E essas músicas tinham 2 horas. É, ou seja, as músicas sempre foram feitas para ocupar os espaços e se desenhar de acordo com esses espaços.
É, e inclusive hoje, né, Pedro? Se a gente... Cara, por isso que eu falo, a gente fala isso desde o primeiro episódio do Podclave. O lance, o rolê é cíclico. A gente só tá mudando um pouco o jeito, mas... Sempre a gente teve essa mesma ciclicidade na história da música. Se você pegar hoje, cara, beleza, você tem a versão de rádio, mas se você vai no show, o cara toca uma música gigante com um arranjo diferente, que tem um solo no meio, que não tem na versão gravada. É, isso na década de 70, 80, 2000 e até hoje. O arranjo do ao vivo geralmente é bem diferente do arranjo da música gravada. Por conta da performance, por conta do que... Porque ali total. É o contato direto com o público. E aí eu posso fazer o que eu quiser.
E fica também uma reflexão, né, Betão? Porque isso é agora. E o que vai ser o futuro, né? Quando você começou a falar dessas versões do show e tal, começa... Sabe, será que o futuro é a gente realmente revelar essas partes que não existem na música gravada, no padrão? Sei lá. Sei lá, o que eu acho que a história nos mostra, essa história cíclica, como você bem reforçou, que sempre vai desaguar um novo lugar. E a gente vai ter que se reinventar. Então a gente tem que estar aberto a esse processo. Agora, sim, sempre vão ter coisas boas e coisas ruins em todos os formatos. Como a gente já mencionou aqui, né? Uma vez parafraseou uma frase do Herbie Hancock, é isso, né? A tecnologia é neutra.
Uhum.
Agora, como a gente mexe com ela, que a gente vai determinar se ela vai ser pro bem ou pro mal.
E, cara, a gente falou um pouco do que o TikTok, o impacto do TikTok na prática, né? Da música. Então, hoje você ouve músicas com refrão já, logo de cara, né? E, mano, muito curioso isso, porque eu lembro a primeira vez que eu me deparei, assim, e eu falei, opa, como assim, cara? Ouvindo uma música da Dua Lipa, aquela Don't Start Now, a minha filha adora a Dua Lipa, inclusive eu acho que é a música mais famosa dela, ela começa com um refrão, então tem só uma introduçãozinha muito breve, assim, com um synth, começa com um refrão, e aí ela volta pra primeira estrofe. E eu achei isso muito curioso, cara, eu falei, uai, por que rolou aqui? Porque isso foge completamente da métrica natural que a gente estava acostumado. Enfim, depois da gente falando e gravando Pod Claves, isso ficou muito claro em outras músicas, né? Um outro caso interessante que eu posso citar aqui é que há um ano atrás, mais ou menos, uma grande gravadora, que eu não posso citar o nome nem dos artistas, prefiro não citar, eles me chamaram para fazer um projeto que era uma gravação com vários feats entre sertanejo e pisadinha. Então, um artista de pisadinha junto com um artista sertanejo gravando uma música. E aí, óbvio que, como eu tava nos bastidores, eu vi tudo, né? A gravadora fez as músicas, né? Ela apresentou as músicas pros artistas no dia que ia ser a gravação. Então, os artistas ouviam as músicas umas 3-4 vezes antes de gravar. A gravadora, então, já tinha as músicas, que eram músicas tiktokizadas, e as dancinhas. Eles já tinham as dancinhas prontas para os artistas gravarem os vídeos das dancinhas ali, com um intuito bem claro, assim, vamos bombar essa música aqui no TikTok. A finalidade muito bem definida, né?
Bizarro, cara, bizarro demais.
Inclusive, dois artistas desses que a gente gravou no dia lá, foram artistas que surgiram na pandemia através do TikTok. E eles, em uma questão de 6 meses, assim, eles tinham milhões de visualizações no TikTok com as músicas deles, fazendo às vezes até cover, assim. Só que como eles bombaram muito, essa grande gravadora incorporou eles no casting de artistas e começou a bombar eles de show. Então, eram artistas que não tinham nenhuma experiência com o público, com show. E de repente, tipo, do dia pra noite, literalmente, eles foram inseridos num público, tipo, de um show pra 10 mil pessoas, assim. Muito louco.
Que absurdo, cara. Que absurdo. E eu acho muito legal isso que você traz, Betão, porque eu acho que entra bem no nosso último pilar. A gente falou um pouquinho então da linha histórica, a gente falou um pouquinho dos atributos do TikTok, falamos da tiktokização na música, desse impacto na maneira que escutamos música. E agora essa última análise do Betão já traz um pouquinho de tempero pra gente falar do modelo de negócio. Como que o TikTok tem impactado o modelo de negócio da música? E assim, não só o TikTok, né, gente? Mas como a gente falou, o TikTok apresenta um novo modelo de consumir mídia e de interagir com as mídias. E nesse novo modelo, que nós do PodClave estamos trazendo, mas não somos nós que validamos como um novo modelo, é um estudo maravilhoso da Media Research, que foi apresentado no último South by Southwest. O TikTok é considerado a referência desse novo modelo contra a cultura da indústria da música. E uma característica desse novo modelo é que a música não é mais a protagonista, é o entorno da música. Tanto na questão de monetização, de gerar receita, como de se pensar e se relacionar com a música. Hoje a gente vive uma sociedade que é completamente... Nunca ouviu música como se ouve hoje. Inclusive na apresentação do no Stream On, né, um evento do Spotify, o fundador do Spotify esse ano, começou o evento falando assim: nunca antes da história deste mundo artistas fizeram tanto dinheiro com a música, com a sua música como hoje. Agora a questão é se o quanto que eles estão fazendo. Que fizeram dinheiro, fizeram.
É, exato.
A gente não tá falando que fez 10 reais.
Uma coisa é fazer dinheiro, outra coisa é ter esse dinheiro no bolso, né? São coisas
exatamente
muito diferentes.
Mas enfim, então são verdades. Então, esse novo ecossistema, as pessoas ouvem música como nunca, se produz música como nunca, mas a música, ela é um pano de fundo, ela é uma trilha. Você tá numa rede social, vendo um vídeo, vendo uma receita, mas tem música sendo executada e tem música gerando direitos. É isso, no TikTok, a música, não, você não vê um vídeo no TikTok de alguém performando? Talvez sim, né, Betão? Talvez nós, né, porque o algoritmo nos conhece. Mostra ali um cara fritando, tocando um baixo, tocando uma guitarra.
Uhum. A música pela música, né?
A grande massa não. A grande massa tá vendo uma dancinha, tá vendo um vídeo de alguma coisa rolando. Um vídeo do gatinho.
Um vídeo de reflexão com uma música...
Uma frase do Cortella, com uma trilha sonora, do Hans Zimmer.
Exatamente.
Então... Mas enfim, então é isso, deu pra sacar a ideia, né? A música, ela é um entorno, seja no game, seja na rede social, seja no que você estiver fazendo. Outra coisa muito forte, o TikTok começou a entender isso e se preparar com modelos de negócio pra isso. No que eu quero dizer com isso? O Soundom, que é uma plataforma de distribuição musical do TikTok, onde o artista hoje ele sobe a música diretamente no TikTok, e não só no TikTok, mas o TikTok também leva essas músicas para as outras plataformas de uma maneira gratuita. Ou seja, diferente do TuneCore, do Sid Baby, que cobrava para fazer essa distribuição, agora o TikTok...
Já é uma distribuidora, né?
Exatamente. Eu me lembro uma vez que eu conheci o fundador da A-Music, que era uma empresa de distribuição musical bem disruptiva, que um dos investidores dela, o Will.i.am, e ele falava, pra que a gente vai cobrar pra distribuir música? O que nos interessa são os dados. Ele fez, falou isso numa frase, essa frase num painel com o pessoal da Warner e da Universal. E agora... É isso, daí surge uma rede social, oferece o mesmo serviço que o cara distribuindo e ele fica pra trás também. Porque imagina o volume, como você tem falado, imagina o volume de dados e expertise.
Não dá pra competir com o TikTok, né, em termos de volume de dados.
E imagina, Betão, então o que o TikTok ganha sendo a distribuidora? Ele ganha uma inteligência, ele sabe que artista ele vai investir ou não.
Exato.
Quanto que ele vai investir pra cada artista, porque ele sabe se o artista vai vingar ou não vai vingar.
O que viraliza, o que, que não viraliza. Mano, imagina... Os caras, olhando o dashboard assim, eles conseguem prever se aquela música vai bombar ou não. Cara, fácil. Estatisticamente falando...
Fácil demais. Principalmente na plataforma deles.
Ok, ao mesmo tempo, a gente pode pensar também... A música também, nunca antes na história, a música lucrou tanto, mas nunca antes na história... A música foi consumida tão pouco tempo também, né, Pedro? Porque a música também virou
meme. É verdade,
meme.
Hoje as músicas têm um prazo de validade absurdo.
Curtíssimo.
É. Elas não entram mais na playlist da vida das pessoas, elas são momentâneas mesmo. É um scrolling, assim, dei uma zapiada, dou uma zapiada no Spotify, né?
Uhum.
Inclusive, existe uma análise, aí é já Spotify, né, saindo um pouco do universo do TikTok, mas que as pessoas ouvem as músicas 40 segundos, né, o público mais novo, não ouve música inteira.
Exato. É justamente por isso que o formato da música mudou, né?
Inclusive, pra fazer esse episódio a gente estudou bastante, como sempre, e eu tava vendo um conteúdo muito legal de um crítico americano. É mais um criador de conteúdo que um crítico formal, assim. E ele brincava, falando isso, cara, o show da galera do TikTok deve ser muito engraçado, porque assim, no TikTok só toca 30 segundos da música. Então a galera deve cantar mó empolgada aos 30 segundos da música, depois ficar uns 2 minutos em silêncio, porque não,
mano, mas
não
é
tem
isso, cara.
Não sabe cantar.
Mas se você for pensar, é exatamente isso, bicho. Nesse caso que eu citei dessa gravação que eu fiz, eram músicas super curtas. 2 minutos e meio de música. E o refrão, tipo, sendo, sei lá, colocando 3 minutos de música, o refrão ocupava 1 minuto e meio da música. Então, metade da música era o refrão. E eram frases longas no começo, com uma resposta curtinha, 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 que é essa resposta que a galera vai memorizar e que vai fazer a dancinha, né?
Que loucura, né? Um jogral, quase.
Um jogral, exato.
Uma coisa muito legal, falando nessa questão do modelo de negócio, né? Que o TikTok traz, né? Ele traz um modelo da retroalimentação, né? Então, ela é uma plataforma de um cíclica, de um movimento contínuo, que é a criação de conteúdo, distribuição, consumo e a recriação daquele conteúdo. Tudo na plataforma.
Isso é muito louco.
Então hoje você
louco,
cria,
cara.
Você sobe ali, você consome ali, você recria inspirado naquilo e distribui e fica nesse fluxo contínuo. Outra coisa que tem também é dessa questão de uma compreensão dos fandoms, né? Da relação com uma complexidade e entender que existem diferentes graus, assim. Né? Esse conceito que também a gente já falou um pouco aqui na clave, que é o dos fãs passivos, dos fãs ativos e dos superfãs. É uma plataforma do lugar de criação, ela é uma plataforma com esse potencial de distribuição e onde concentra os fandoms. Então são esses três pilares: criação, distribuição e o fandom.
Enfim, muita informação aqui para vocês entenderem melhor a respeito do TikTok. Confesso que eu me abri um pouco mais para entender melhor a plataforma, mas eu ainda tenho muitos pés atrás com o TikTok como consumidor, Pedro. E você?
Eu gosto e eu sei que...
É aquele... Eu entendo o valor nutricional, mas não, meu apetite não é muito voltado para isso.
A minha opinião honesta é que eu queria entender melhor. Assim, eu gosto... Eu não entro ainda no meu hábito. Para mim não é automático. Vou dar uma olhada no TikTok, vou explorar, vou criar conteúdos aqui.
Você já tentou, né? Eu lembro que você tentou uma época ser TikTok.
Não, por exemplo, esse papo não me faz querer de novo.
Total,
assim.
Total.
E, cara, eu acho que esse é o universo mesmo. Da gente desbravar, como a gente gosta de falar, assim, não jogar pro algoritmo, mas se achar nesse lugar e saber como que a gente pode ser a gente nesse lugar, assim, sabe?
Sim, excelente.
Mas, cara, é muito poderoso e realmente tá acontecendo ali e tá mudando o mercado da música. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito no Pod Club também, baixar nossa resistência contra as mudanças e entender o que tá acontecendo.
É isso.
Assim. Sempre liga um alerta quando a sua resposta for, naquele tempo era melhor. Sabe, ou amanhã não vai ser como hoje mesmo, e graças a Deus, porque o mundo sempre vai pra frente e muda. Então, sempre acende um alerta quando você fica muito nostálgico, assim. É um sinal que talvez a gente esteja ficando velho ou não esteja entendendo as novidades.
É isso.
Ou talvez a gente esteja certo também, mas liga o alerta.
Eu lembro que eu falei isso recentemente para um amigo, e eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a trabalhar dentro desse mercado, a gente, já falei isso em vários episódios, a gente precisa estar aberto às mudanças, a gente precisa estar aberto pro novo, e a gente precisa estar mais do que aberto, a gente precisa estar inteirado, estar ligado, porque senão a gente vai ficar para trás, a molecada vai ficar na frente.
Total,
que
Betão,
a gente tá ficando velho, isso
muito...
é um fato.
Exatamente. Cara, a gente tá velho quando a gente vê fenômenos irem e virem. Quando você vê uma bandinha de moleque, e daí esses moleques já não são moleque, já ficaram para trás, já são antiquados, não precisamos dizer nomes. E aí
todo
você
mundo
percebe
sabe.
Que você tá ficando velho mesmo.
Todo mundo sabe de quais bandas a gente tá falando. E que estão fazendo turnê.
Exatamente, elas mesmas.
Turnê de 20 anos de carreira.
É isso.
Maravilhoso, Pedro.
Mas sempre bom. E já estamos aqui fervendo a cabeça pros próximos episódios. Então a gente convida você a deixar seu comentário aqui, compartilhar a mensagem, ouvir os nossos episódios passados. Eles raramente são datados. Então aproveite nossos acervos e a gente volta logo. Um abraço e até a próxima. Valeu,
Pedro. Um abraço para todos. Tchau.